Covid.
Gripe espanhola.
Peste negra.
Varíola.
Poxa, a humanidade não tem um dia de descanso, né, gente?
E quando a gente ganha um descanso, os humanos fazem guerra. Por sinal, detesto você, Manuela. Você é feia e suja.
Ô, meu filho, por favor, né? Ai, problema é seu.
Grossa.
Se vocês não começassem se alfinetando, nem seriam vocês, né? E é com esse clima de amor, harmonia, paz, que damos início ao episódio de hoje.
Mas você também tá muito debochada, né? Então, ok. Hoje falaremos sobre uma das pandemias mais esquecidas, mas que ainda assombra os desolados e aqueles com falta de saneamento. O assunto de hoje é a cólera.
Estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e a cada pandemia que nós presenciamos, vivemos, os nossos recursos e a nossa capacidade de reação têm aumentado gradativamente. Mas a maioria dos nossos problemas ainda são os mesmos. A desigualdade social, a infraestrutura precária, o pouco comprometimento das autoridades públicas ainda são grandes agravantes para as pandemias. Se a gente fosse montar um rol das grandes pandemias que assolaram o mundo nos últimos 200 anos, eu certamente colocaria a cólera em uma posição de destaque, por conta da sua letalidade e pelo fato dela ter se espalhado pelos continentes num estalar de dedos, e pelo fato da gente ainda ter surtos de cólera pelo mundo. Segundo a OMS, o mundo teve uma queda de 60% do número de casos de cólera em 2018. Mas mesmo assim, a doença matou mais de 2.990 pessoas em 34 países no ano de 2018 também. Então ela ainda continua matando muitas pessoas, fazendo muitas vítimas.
Olha, depois de uma introdução dessa, eu fiquei bem curioso. Manu, de onde começou a cólera, essa doença tão epidemiológica e tão letal?
Então, a cólera, ela começa na Ásia. Apesar da tua grande atuação ter sido na Europa, ela começa lá na Ásia. Mas aí vocês me perguntam, Manu, como uma coisa começou em um lugar e a letalidade dela, ela só cresceu, ela só atuou realmente em outro lugar? Como, que aconteceu? O que estava rolando? Na Ásia, gente, estava rolando uma endemia. Não era uma pandemia como a gente tem hoje, que é tudo descontrolado, a gente não sabe quantas pessoas vão morrer e tal. Era uma endemia, ou seja, era uma doença que afetava uma certa região, que tinha um número estável de vítimas, e com o passar de alguns anos, ela se estabilizaria ou iria sumir. E só voltaria daqui a alguns anos. E aí, de novo, né? Faria esse tal número de vítimas. Então, era algo estável. Tanto que a população não se revoltou. Não havia revolta da população naquele momento. E também não houve um estresse político. Não que eles ficassem de braços cruzados vendo a população sofrer, né? Não, imagina. Mas eles sabiam que aquilo dali em algum momento ia acabar. Então, gente, na Ásia estava rolando uma endemia chamada a endemia da cólera asiática. Era a cólera só da Ásia, só afetava uma regiãozinha ali.
Ô, Manu, tu falou aí da Ásia, de como ela começou na Ásia, mas eu lembro que teve muito surto na Europa. Como é que ela chegou até esse continente?
Então, os historiadores dizem que foi no final do século XVII ou no início do século XVIII. Só que nessa época já tinha outras pandemias rolando, já tinha a pandemia da lepra, a varíola, né? Então ela meio que não sobressaiu naquele momento. A cólera, ela tava meio assim escondidinha ainda e tal. E essa chegada dela só se dá por conta dos movimentos populacionais e comerciais provocados pelo Império Mongol. Porque, para quem não sabe, houve um momento em que o governo imperial da Mongólia, eles controlavam uma parte da Ásia e também uma parte da Rússia. Então, havia uma movimentação ali. Apesar, né, da aparição da cólera ter sido antes, ela só houve realmente um boom, né, esse estalo, no século XIX, com uma propagação na Índia, na região de Bengala, no delta de Ganges, ali onde fica o rio Ganges, que a gente sabe que não é um rio, assim, dos mais limpos do mundo. Então, eles estavam ali fazendo essa propagação. Nessa época que chegou essa pandemia ali na Europa, não afetou, assim, não provocou um grande surto de mortalidade, não interrompeu o ritmo de crescimento populacional europeu. Até porque, né, eles já tinham passado pela varíola, já tinham trago as vacinas, então ali estava tudo, a onda de crescimento populacional estava sob controle, estava tudo certo. Então a cólera chegou ali naquele momento e não fez assim tanta diferença. E foi nessa época também, é válido ressaltar, que tiveram-se os avanços e os esforços administrativos no campo sanitário, no campo da medicina. Foi o século das primeiras medidas sanitárias internacionais contra expansões de doenças como a cólera e como a varíola. Então eles estavam caminhando ali, estavam indo. Só que eles sempre esbarravam em um problema. Sempre estava tudo indo muito certo, muito certo. Só que eles sempre esbarravam em um problema, que era qual? A limitação do saber médico. Os médicos naquela época sabiam muito, mas ainda sabiam muito pouco. Inclusive, eles achavam que a cólera, ela era propagada por conta dos miasmas. O que são os miasmas? É uma emanação exalada por águas estagnadas, cadáveres ou qualquer outro tipo de material em decomposição. Ou seja, se tivesse chegado perto de um cadáver, de um rio com água parada e tal, certamente eu ia ficar com cólera. Mas aí surgiu, né, uma teoria chamada teoria do germe, que seria a ideia de que esse micro-organismo seria passado de pessoa para pessoa, que uma pessoa foi infectada ali e que isso iria ser passado de pessoa para pessoa. E até rolou mesmo deles criarem as medidas sanitárias, de ficar todo mundo em quarentena e tal, isolamento, os animais doentes também em isolamento, a quarentena da galera que chegava a bordo nos navios. Então rolou isso por um tempo. Só que estava tudo muito bem para ser verdade. Em 1822, uns médicos franceses, né, estavam pesquisando sobre a causa de surto de febre amarela em Barcelona, e eles chegaram à conclusão que não haveria possibilidade do contágio direto entre pessoas infectadas. Ou seja, não tem como, gente, pelo amor de Deus, a pessoa passar para outra pessoa? Imagina! Nunca nessa vida. E aí, corta ali a linha de raciocínio da teoria dos germes. E ainda teve mais. Ainda teve pensamento liberal, né? Que eles chegavam e falavam: ai, mas vocês querem acabar com a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir do indivíduo, que vai acabar com o livre comércio, vocês querem acabar. A gente conhece essa história, né? Conhece muito bem. E aí, assim, tava rolando. Então, a teoria dos germes, eles não tinham, não tinha embasamento científico para falar que os insetos agiam ali ou que a água podia estar contaminada. Então, não tinha esse embasamento todo, não tinha esse saber todo. Tinha uma limitação ali. Até que um carinha chamado John Snow, ele estava ali estudando, né, sobre um surto que houve em Londres. Ele não estava muito contente, né? Ele não acreditava muito nessa ideia de que havia miasmas e tal, que poderia haver essa contaminação por miasmas. Então ele resolveu pesquisar ali. E aí ele pesquisa sobre um surto de Londres, um surto de cólera em Londres. Foi no centro de Londres e que fez muitas vítimas de cólera. E aí ele vai estudando, e ele descobre que havia uma bomba d'água, que era uma bomba d'água compartilhada por todas as pessoas que moravam no centro de Londres, e que essa água estava contaminada. Então, essa água estava sendo passada para todas as casas e estava contaminando essa galera toda. Então, ele chega nesse ponto. Só muito depois, eles aceitam essa ideia de John Snow. Não foi de prontidão, foi um século depois, quando assim já não havia assim tanta graça, né? Já não havia assim tanta necessidade. Eles olharam, pensaram e falaram: realmente.
Beleza, mano. Tu falou do Império lá, falou de como chegou na Europa, mas quem foi que trouxe essa doença? Qual foram os dispensadores da cólera?
Foi nada mais, nada menos, né, que o exército, né, Gabriel? Os militares, eles, como sempre, nada novo sobre o sol, estavam dispersando a cólera pelo mundo, inclusive dispersaram outras doenças pelo mundo.
Ô, Manu, deixa eu te perguntar, e o que aconteceu quando a cólera chegou aos outros continentes?
Cara, você tem uma doença que viajou o mundo, foi a cólera, não é mentira. Todas as pandemias viajaram muito o mundo. Mas a cólera tem um vistozinho lá de cada país que ela entrou, viu? Porque ela viajou todo o globo terrestre sem exceção nenhuma. Houve realmente uma globalização da pandemia. E essa globalização da pandemia foi em 1830. Então, ali em 1830, a cólera já tinha viajado todo o globo terrestre. Uou! Mas depois de um tempo, galera, rolou uma coisa que não tá rolando aqui no Brasil, não tá rolando com a pandemia do Covid, que foi a estabilização dessa doença. Ela passou de novo a ser endêmica, ela passou de novo a só aparecer em algumas regiões. Então, ela se estabilizou. Ela, ai, apareci aqui do nada. Vou fazer umas vítimas aqui, hein, galera? Já tô indo embora de novo. E realmente só ficou nos lugares onde saneamento básico, por exemplo, era mais precário, onde as desigualdades sociais eram mais avantajadas. Então, ela só ficou ali naquelas áreas, sabe? Só andando naqueles locais. Mas de resto, não se vê muitos casos, né, de cólera. E só depois eles descobriram o quão bom seria se todo mundo tivesse um saneamento básico de qualidade. É isso. Muito obrigada. Mas eu falei do mundo, Fran. Eu falei do mundo. Mas e no Brasil? Como é que tava rolando as coisas? O que é que tava rolando ali?
Rapaz, gente, o Brasil não foi diferente do resto do mundo, né? Tiveram até corpos espalhados pelas ruas, mas vamos voltar lá antes. Bom, a cólera chegou no Brasil em 1854, através de navios ingleses com marinheiros infectados da doença, né? Mas a primeira notícia da doença em terra brasileira ocorreu só em 1855, um ano depois. Ou seja, desse meio tempo, quantas pessoas não ficaram infectadas? E isso aconteceu lá no Porto de Pará, com os portugueses doentes a bordo e da galera do Defensor, né? Que era o pessoal que tava vindo naqueles navios. Eles, na verdade, foram a porta para trazer a doença pro Brasil. E a doença, ela se espalhou rapidamente, logo foi decretado um estado de epidemia, né? Como já tinha decretado no resto do mundo. E a doença foi tão rápido que em tão pouco tempo foi marcado, assim, logo registrado um total de 5 mil mortes. E vários portos do Pará já estavam sob contágio. O segundo ponto de entrada no Brasil dessa doença foi em Manaus, foi através do vapor paraense. O terceiro ponto foi em Salvador, logo aqui na Bahia, né, gente? E o quarto ponto foi em Rio de Janeiro. E a partir daí, por via marítima, a cólera ela chegou a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul e prosseguiu avançando por todo o litoral. Então ela se espalhou bem rápido. O Rui João Marques, em 1990, ele faz um relato detalhado sobre o trajeto da epidemia em Pernambuco, se vocês quiserem ver. E a cólera, ela entrou, na verdade, por terra mesmo em Guarulhos, através de doentes provenientes de Alagoas. E a partir daí, disseminou por vários municípios, incluindo Recife. E o município mais atingido mesmo foi o de Vitória Santo Antão, onde morriam mais de 70 pessoas por dia. Em poucas semanas, o número de mortes era enorme. Não estava mais havendo lugar para enterrar esse pessoal e nem coveiro suficiente para poder abrir essas covas. Ou seja, os corpos ficavam pela rua, por
Misericórdia,
causa.
gente do céu. Imagina a cena de você sair na rua e tá um monte de corpo.
E não foi só um dia ou outro, foi dias mesmo, residências, ruas, cheias de cadáveres.
Ô, Fran, tu falou dela aqui no Brasil e de como os municípios sofreram, mas quais foram as regiões mais afetadas do Brasil pela cólera?
Ah, sim. E para o pessoal não confundir, agora há pouco eu falei o município mais atingido, gente, não as regiões. Agora, como o Gabriel já perguntou, vou esclarecer essa dúvida. A grande maioria destes casos, ele se concentrou na região Nordeste, que notificou 141.856 casos. Foi cerca de 91,9% de todas as mortes e infecções. Na região Norte, elas ocorreram 11.436, que foi no total de 7,4%, e as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, em conjunto, registraram 1.123 casos, ou seja, 0,7%, sendo 25% desses casos no estado do Mato Grosso. Eu acho que é até triste, né? Porque a gente sabe que a cólera foi um pouco por falta de saneamento. Então, se a gente vendo isso, que no Nordeste foi onde mais concentrou os casos, a gente sabe que aonde a falta de saneamento mais afetou, né?
Sim. E é importante até falar disso. E oi, ouvinte, tudo bem? Agora com a minha voz de ASMR, eu vou convidar você para ouvir, para falar sobre os aspectos biológicos da cólera, com a minha voz calma. Gente, tem gente que ouve o podcast enquanto tá malhando. Vê se pode. Imagina, a pessoa tá correndo e tá ouvindo a minha voz, tá com a cara rachada. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os aspectos biológicos. A gente disse da cólera, como ela agiu durante toda a história e como ela atuou. Mas agora a gente tem que falar sobre os aspectos biológicos, de como é e quem é o agente causador da cólera.
Ô, Gabi, me tira uma dúvida. Qual é o agente causador da cólera?
Beleza, então, Fran, o agente causador da cólera não é um protozoário, não é um vírus, não é um fungo, é uma bactéria. Uma bactéria que eu vou até pegar minha colinha aqui, deixa eu pegar minha colinha, pronto. Vocês decorarem o nome, prestem bem atenção, o nome dela é Vibrio cholerae, vou repetir, Vibrio cholerae. Seguinte, ela é um bacilo. Mas o que que é um bacilo, Gabriel? Significa que ela tem um formato de bastão. Vamos pensar o seguinte, em algum objeto que a gente pode se assemelhar. É como se fosse uma elipse, meio achatada, entende? É como se fosse um formato de rolo, ok? É um bastão, é um bacilo. É o bacilo vibrio cholerae. Ela é gram-negativa, então isso significa que ela tem uma parede celular mais complexa. Então, quando a gente vai corar ela, com a coloração de grã, ela vai dar uma cor vermelha, tá? Então, a gente já sabe três coisas dessa bactéria. Ela é gram-negativa, ela é um bacilo e o nome dela é Vibrio cholerae. Outra coisa, ela vai atuar bastante na contaminação de alimentos e ela tem uma forma livre na água. Mas isso aqui a gente vai adiantar daqui a pouco. E eu vou detalhar um negócio aqui para vocês. Ela é bastante resistente. Observe só. Ela é uma diva pop das bactérias bastante resistente. Presta atenção. Em temperatura ambiente, que é aquela lá, 25 graus, ela sobrevive de 10 a 13 dias. Olha só, gente. 10 a 13 dias a bactéria viva. Outra coisa, na água do mar, ela pode permanecer por até 60 dias. Na água doce, ela sobrevive por até 19 dias. E se você congelar ela, ela vive por até 4 semanas. Vê se pode, gente. Pelo amor de Deus. 4 semanas, mesmo congelada.
Gabs, mas você falou aí tal, é um vibrio, achatadinho e tal, mas como é mesmo que se transmite isso aí?
Então, o que que acontece? A cólera, ela passa de pessoa para pessoa, mas é de uma forma um pouquinho diferente. Observe o seguinte, tá? Se você está contaminado com a cólera, se você vomita, ou se você, ou alguém entra em contato com as suas fezes, aquela pessoa provavelmente vai estar contaminada também, tá? E principalmente em lugares sem saneamento básico. A pessoa às vezes vomita, às vezes é muito perto de um rio, de um riacho. E tem a pior contaminação que eu realmente acho terrível, que é a mosca. Vou te dizer um negócio. A mosca, se ela for num riacho que está contaminado com cólera, ou se ela sentar nas fezes de alguém que está contaminado com cólera, ou até no vômito dessa pessoa, a mosca fica contaminada também. Agora é o seguinte, a mosca é um bichinho que viaja, que gosta de ir lugar e lugar. Presta atenção. Você, Manu, por exemplo, tá na sua casa e você abriu a geladeira. Você conseguiu abrir a geladeira? Espero que sim, né? Que fruta que tem na sua geladeira agora?
Melão.
Melão? Poxa, você podia falar uma maçã, né? Ajudaria,
Mas é
né?
que melão tá lá dentro, que tá abertinha.
Tá bom. Manu, ela tem uma maçã. Então, Manuela pegou essa maçã, botou na mesa. Aí ela, sem querer, vai pegar o celular. Nesse tempo que ela deixou a maçã na mesa, a mosca que tá contaminada sentou em cima. Sentou em cima dessa maçã. Manuela, como é porca, não vai lavar a maçã e ó, mordeu. Pronto, é o suficiente para ela se contaminar. Ou melhor ainda, Manuela esqueceu a porta do armário onde fica os talheres aberto. E uma mosca sentou em cima. Olha que maravilha, imagina a cena. A mosca tá contaminada, sentou em cima do garfo de Manuela. E Manuela vai almoçar como gente tranquila. Tranquila, mal sabe ela que vai ter uma doença.
Misericórdia. Ok, Gabs, mas você falou qual era o agente causador, falou como era transmitido e Mas me diga, onde a cólera mais afeta?
Olha, você deu um spoiler da minha fala lá na frente, né? Que é basicamente quem não tem saneamento básico, mas tem outros fatores também. Observe o seguinte: eu listei aqui a mosca como um dos fatores contaminantes, porque ela se contamina e vai passar, vai de pessoa em pessoa, vai de condomínio, de casa em casa. Lugares sem saneamento básico, eles ficam expostos, o lixo fica exposto, o esgoto fica exposto, e ali junta mosca, junta às vezes fezes, e uma pessoa contaminada pode vomitar lá perto, tem ratos, enfim. E esses locais são muito propícios a ter a Vibrio cholerae lá. São vários fatores, mas o principal é a falta de saneamento básico. Mas também tem outros locais, como rodoviárias, como aeroportos, banheiros, tá? Especificamente banheiros. Porque esses locais, eles concentram pessoas diferentes. Numa rodoviária, tem pessoas de um bairro diferente lá, de uma região que está sem saneamento básico. Imagina, se a pessoa vomitou dentro do banheiro, e aí, geralmente, rodoviárias é um negócio bem porquinho, né? Um negócio bem sujo, bem tenebroso. E aí você vai lá dentro daquele banheiro, encosta, foi mal limpo aquele banheiro, é o suficiente para você conseguir ter cólera, gente. Então, assim, é tenebroso. Então, basicamente, locais sem saneamento básico, aeroportos, periportuários, rodoviárias e por aí vai.
Gabs, mas o que que a gente pode fazer para evitar esses negócios? Porque evitar de fazer xixi, a gente não vai, né?
É, né? Porque, tipo, o humano, ele fica que nem cachorro, né? No hidrante. Abre a perna e mija no, na rua. Mas tudo bem. É, a questão principal para se evitar, e eu acho que já ficou óbvio para os ouvintes e para a gente aqui mesmo, é o saneamento básico. Saneamento básico é isso que a gente já falou aqui no podcast com a professora Sandra Moraes. E lá ela cita a cólera como uma das doenças que pode advir da falta de saneamento básico. Então, a cólera tá nesse grupinho. Ela falou cólera, falou esquistossomose, ela falou outras doenças. Inclusive, você pode conferir esse episódio aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem que cobrar por saneamento básico e por uma higiene melhor. Sempre lavar os alimentos, sempre ter uma água de boa qualidade e ser civilmente ativos. Em que quesito? Aí que entra o nosso poder político, a nossa cobrança de saneamento básico, porque assim a gente evita que diversas pessoas morram dessa doença tão terrível, gente, tão terrível, que pode ser evitada e economizaria um dinheiro tão grande. Por mais que você invista, sei lá, 1 bilhão em saneamento básico, mas quanto isso vai deixar de te custar na saúde pública? Quanto isso vai deixar de ser um gasto lá na frente? A gente pode ter pessoas mais saudáveis, com uma qualidade de vida melhor, mas a gente só vai, vota e esquece do nosso compromisso como civil. Que a nossa participação na eleição não é só votar, é participar e é cobrar. E aí que entra o papel da nossa juventude. A gente tem uma população que trabalha, uma população que não tem tempo, mas a gente tem jovens que são muito ativos nas redes sociais e que perdem tempo com outras coisas. Então, aqui que fica o nosso compromisso é de cobrar saneamento básico, que é uma responsabilidade primordial dos governos municipais. Então, presta atenção no que seu prefeito, no que o vereador estão fazendo. Eles são importantes para combater essas doenças e outros, como dengue, como cólera, como, enfim, gente, peste negra. Aqui que está a nossa participação e o apelo que eu faço para todo mundo que está ouvindo isso aí. Cobre e a gente vai conseguir. A gente já tem poucos casos hoje em dia de cólera. E tem os sintomas principais delas também, que eu vou citar aqui rapidinho para vocês, que a pessoa pode ser assintomática também, como no Covid. Uma pessoa assintomática, ela transmite o vírus, mas não é capaz de demonstrar sintoma. Na cólera, ela não transmite os sintomas da bactéria, mas pode passar, viu? Então, presta atenção. E numa forma grave, a pessoa pode ter diarreia, pode ou não ter vômito, ela vai ter dor abdominal, cãibras. E se esses sintomas não parar, se essa pessoa não correr atrás de um tratamento, ela provavelmente vai ter desidratação, tá? E quem se cura fica com uma imunidade de 6 meses. Repare só, a cólera ela passa principalmente por vômito e por fezes. E um dos sintomas que a pessoa tem é justamente vômito e diarreia. Vocês entendem a relação entre sintoma e contaminação aqui? Enfim, gente, é isso. Muito obrigado. Gabriel, 2022. Vote 13.
Te educo também, é política e sociedade.
E cultura, tá vendo? Antes de tudo, antes de finalizar esse episódio, esse episódio sairia no dia 5, mas agora ele vai sair no dia 6. E eu quero mandar um recado pra a parceira de aula, parceira, uma das melhores pessoas que eu tenho hoje em dia. E que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga, que vai estar fazendo aniversário. E, enfim, essa menina só traz orgulho, só traz admiração e alegria por onde passa. E a gente espera que essa criatura tenha um futuro incrível, porque ela merece tudo de bom, ela merece o melhor relacionamento, as melhores amizades, uma casa perfeita, tudo de bom para uma das pessoas mais incríveis que eu conheço atualmente. Feliz aniversário, Manuela. Te amo.
Gente, certamente esse vai ser a única feliz aniversário que ele vai me dar, então vou ter que salvar essa partezinha aqui do episódio.
Gente, eu tô chorando.
Gente, nós que somos mais próximos a Gabriel, sabe que pra ele fazer uma declaração é muito difícil, então se eu fosse Manu, eu cortava esse episódio, colocava num pendrive e guardava.
Gente, eu tô muito... Ai, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Ai, eu amo vocês demais.
E agradecer também a Fran por participar desse projeto, mas o seu dia vai chegar.
Ele tá, assim, emotivo.
Tô emocionado, tô emotivo hoje.
Gabriel emocionado, meu Deus.
Eu esqueci de comentar uma coisa aqui na minha fala, me perdoem. A Vibrio Colari, ela produz uma toxina chamada enterotoxina, que é a grande causadora. Mas eu queria dizer que a minha fala ela foi tirada de slides e palestras da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Goiás. Mas é isso, muito obrigado e calma, Manuela, vai ter textinho para você no dia 5.
Ah, ok, muito obrigada. Um beijo para todos os nossos ouvintes, muito obrigada por estarem nos acompanhando, por estar nos ouvindo. E não esqueçam de nos seguir no Instagram, @teeduco, e se inscrever no canal Teeduco também, que vai ter vários videozinhos, inclusive esse episódio vai estar saindo lá. Muito obrigada e um beijão.
Tchau.
E gostaríamos de avisar, pessoal, que esse episódio está verificado por especialista. Antes de ir ao ar, ele é revisado.
Tem credibilidade para você usar na sua aula. Obrigado, gente. Eu acho que esse foi um dos episódios mais emocionantes, porque acho que foi o primeiro que eu chorei. Então, obrigado.